Está, muito boa tarde. Havendo quórum, eu dava a justificação que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda comunicou que não poderia estar presente e, portanto, vamos dar desde já a iniciar a reunião. O Sr. Presidente também não pode estar presente e pediu-me para eu assumir essas funções hoje. E, portanto, passávamos ao ponto 1 da ordem de trabalhos, que é a discussão e aprovação de datas. Está em causa a ata número 111. Gostaria de saber se alguém tem algum comentário a fazer a essa ata. Ata 111. Portanto, não havendo nenhum comentário, colocaria a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 2 da ordem de trabalho, discussão da apreciação parlamentar número 40/13 do PSD, tem a ver com o Decreto-Lei 67/2017, 12 de junho, que altera o regime de criação das zonas de intervenção florestal. Está aqui algum ruído de fundo aqui no microfone, mas eu daria a palavra. É melhor, a gente vamos continuando. Daria a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados presentes. O PSD pediu esta apreciação parlamentar porque entendia que podia dar um contributo para a melhoria do regime das zonas de intervenção florestal. Por outro lado, este diploma, esta revisão que foi feita pelo atual Governo ao regime das ZIFs, não veio ao Parlamento. Ora, estando no discurso político do Governo e dos partidos que o apoiam aqui na Assembleia, a vontade de querer consensos sobre esta temática, sobre querer consenso sobre a reforma florestal, é para nós importante que a gente possa trocar pontos de vista e ideias sobre os diplomas que o Governo tem vindo a aprovar para a floresta e, ao fim e ao cabo, verificar do ponto de vista prático se o Governo fala de consensos mesmo porque quer que haja uma partilha de ideias relativamente aos problemas da floresta, que, como toda a gente sabe, são muitos, e nessa partilha de ideias tirar consequências práticas, isto é, acolher as soluções e as propostas que em cada momento vão sendo postas em cima da mesa, ou se, pelo contrário, o discurso dos consensos por parte do Governo e dos partidos que o apoiam aqui na Assembleia é apenas a vontade dos consensos daqueles que concordem em tudo com o Governo. E, portanto, vamos ver, na nossa perspectiva, qual vai ser o resultado desta vontade dos consensos manifestada pelo Governo, isto é, se alguma das propostas que o PSD aqui apresentou vai ser aprovada pelo Governo e pelos partidos da maioria, ou se, pelo contrário, os consensos do Governo são apenas aqueles de gostarem de quem concorda com tudo em eles e, objetivamente, não querer consensos nenhums, querer é impor o seu ponto de vista a todos, aos partidos da oposição e às organizações de lavoura e às organizações ligadas à floresta que lá fora vivem com esta questão, com esta problemática há tantos anos e que não veem luzes ao fundo do túnel. Os problemas dos focos não são de agora, há anos melhores e piores, os dois últimos são os piores de que há memória, a questão é saber o que é que se vai fazer para resolver esta questão. O PSD, quando olhou para a lei da ZIF, chegou, na nossa perspectiva, dissemos o seguinte: a lei da ZIF tem aqui problemas. Tem problemas e nós queremos contribuir para a sua solução. E quais foram os problemas que o PSD identificou nas leis da ZIF? Em primeiro lugar, a lei da ZIF é demasiado complexa. O legislador há muitos anos que tem uma tendência, na nossa perspectiva, para complicar coisas que podem ser tratadas e resolvidas de forma simples. E, na nossa perspectiva, uma zona de intervenção florestal pode ser apenas uma área física delimitada por um plano de gestão florestal. E não precisa de ser mais do que isso. Nós não precisamos de ter entidades e entidadeszinhas a gerir o terreno, temos que criar condições objetivas para que as DIF possam instalar-se com facilidade, de uma forma simples, e as DIF depois possam funcionar de forma eficiente. E, portanto, o primeiro objetivo que o PSD visou alcançar com esta proposta de apreciação parlamentar foi simplificar os processos de constituição e gestão das DIF. Se quiserem dizer de outra maneira, o que o PSD pretendeu foi um simplex para as DIF. E, portanto, nós propomos que estas passem a ser apenas áreas territoriais coerentes submetidas a um plano de gestão florestal. Depois queremos que a gestão florestal, e por isso esta nossa proposta, tenha como seu principal objetivo a proteção e o combate aos incêndios florestais. E, portanto, temos que, em primeiro lugar, criar instrumentos que permitam instalar no terreno as infraestruturas de proteção da floresta contra incêndios. Há demasiado tempo que se fala na necessidade de implementar estas infraestruturas, mas nós olhamos para a legislação e verificamos que não há, na nossa perspectiva, mecanismos coerentes, claros, que permitam essa concretização. Nós achamos que o pacote florestal vem fazer mais do mesmo no que diz esta matéria, diz às pessoas que têm que fazer coisas abstratas, mas depois nem explicam, nem criam condições para essas coisas serem feitas. As redes de aceiras primária, secundária e terciária, a rede de caminhos e a rede de pontos de água. Depois, nós verificamos o seguinte: não há dinheiro, mas também não são criados mecanismos legais na legislação que foi aprovada pelo Governo para a concretização destas infraestruturas. Depois, propomos aqui que, nesse sentido, propomos aqui que a aprovação do Plano de Gestão Florestal da ZIF passe a corresponder a uma declaração de utilidade pública para efeitos de constituição de servidões e posse administrativa por parte da entidade gestora de todas as áreas que façam falta para, precisamente, instalar as infraestruturas de proteção e defesa da floresta contra incêndios. Aqui nós não inventámos nada de novo, nem tivemos aqui nenhum especial ataque de criatividade, limitámos-nos a ir ver o que tinha sido feito, por sinal não por um governo do Partido Social-Democrata, o que é que tinha sido feito quando o país precisou, em determinada altura, de instalar uma infraestrutura essencial que foi a rede de gás natural. E nós verificámos que quando o país necessitou de instalar a rede de gás natural, o que fez foi, quando eram aprovados os trajetos, isso automaticamente implicava a declaração de utilidade pública de todos os terrenos que eram necessários precisamente para instalar essa infraestrutura. E pensámos no PSD, por que não copiar isto, por que não adaptar isto, permitindo que, logo que seja aprovado o plano de gestão florestal, onde obviamente têm que estar identificadas as redes de caminhos, os pontos de água e a rede de aceiros, automaticamente a entidade gestora pode desencadear os mecanismos de constituição de servidões para poder tomar posse administrativa desses terrenos e concretizar objetivamente a instalação dessas infraestruturas. E convenhamos que não é a falar nas coisas que elas acontecem, é a obrigação do legislador criar condições para que as coisas aconteçam, dar instrumentos à sociedade civil para que elas possam ser implementadas. Mas depois da instalação é preciso tratar da gestão. É preciso gerir o terreno florestal. E nós aqui também fomos buscar a um regime que já existe neste momento, podemos falar no regime dos condomínios para que toda a gente entenda, nós entendemos que as ZIF devem adaptar mecanismos que permitam a utilização dos espaços como existem nos condomínios, se quisermos numa linguagem mais ligada ao mundo rural, como existem nos regadios. pequenos regadios coletivos, grandes ou pequenos, em que há uma infraestrutura de utilização geral, são as redes de rega, e há uma entidade que tem a responsabilidade de conservar, manter essa infraestrutura, e nós perguntamos porque é que não podemos aplicar aquilo que já existe no mundo rural, que é o regime jurídico dos regadios coletivos, e aplicá-lo à gestão da floresta. Também temos infraestruturas de interesse coletivo, nos regadios as redes de rega, aqui as redes de aceiros de pontos de água e de caminhos, e porque é que não vamos aproveitar aquilo que já existe, em vez de estarmos para aqui a inventar, e porque, na nossa perspectiva, isto cai precisamente naquilo que são as necessidades concretas de quem, neste momento, queira começar a fazer gestão florestal. A floresta tem que ser rentável, a floresta tem que ser gerida com coisas concretas. O PSD trouxe com este seu projeto de lei coisas concretas e agora vai verificar, independentemente das posições que cada um tome, se este governo, se a maioria quer consensos ou quer apenas impor a sua posição e as suas ideias a toda a gente. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só por
aí. Muito obrigado. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Santino Pacheco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Partido Socialista, dizer-vos que fiquei estupefacto com a apresentação por parte do PSD deste... deste pedido de discussão de um diploma que está aprovado e publicado há cerca de meio ano. E quero mesmo dizer que há situações normais ou habituais no trabalho parlamentar que os cidadãos, os nossos conterrâneos lá fora, não entendem bem. Isto é, como querem que os nossos concidadãos aceitem que no momento em que o inverno se aproxima rapidamente do fim, em que nós verificamos, infelizmente, que os trabalhos no terreno para cumprir todo o pacote da política florestal está atrasado, de que estamos aqui, estamos na primavera, e com os problemas que advêm dessa situação, com falta de limpeza das matas, por mais avisos que haja de que até março têm de estar limpas, como é que a prioridade seja mudar legislação, andar para trás, criar problemas, repito, meio ano depois dessa mesma legislação ter sido publicada. Envolver as autarquias, para mim, é sensatez. Não é possível alcançarmos nenhum objetivo num território tão vasto como o do interior, tão vasto que nós nem sabemos bem onde é que começa e onde é que acaba, sem envolver as autarquias. É sensato envolver as autarquias em todas estas medidas. E adaptar as áreas da ZIF ao país real, a nível regional, aos territórios do minifúndio, com grande parte dos proprietários a viver fora do local onde estão os terrenos, muitos deles não sabendo sequer onde é que ficam os seus territórios, é, na verdade, uma adaptação bem feita, porque responde à realidade local e não à facilidade com que se pode legislar de uma forma perfeita, mas sem ter em conta essa mesma realidade. A questão dos 20 mil hectares de área máxima não são taxativos. Com autorização e parecer favorável do ICNF, as áreas territoriais podem ser superiores, de maneira que, sinceramente, acho que este não é o momento para perdermos tempo a discutir uma legislação aprovada e publicada há tão pouco tempo. É o momento de exigirmos todos a ida para o terreno e fazer o que, na verdade, é necessário fazer para não termos outro verão calamitoso como aconteceu em 2017.
Muito obrigado. Perguntava-se a deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava à espera do deputado do Bloco de Esquerda e por isso é que, mas não percebi que não estava aqui. O CDS, relativamente a este projeto, a esta apreciação parlamentar, à proposta do PSD, tínhamos aqui algumas considerações que queríamos deixar antes das votações. Mas, em primeiro lugar, antes de ir à apreciação do projeto, da proposta concretamente, propriamente dita, não posso deixar de dizer aqui, fazer aqui um comentário à intervenção do deputado Santinho Pacheco, porque, Sr. Deputado, o PS não pode ter a pretensão de achar que as alterações legislativas que são feitas pelos outros partidos são extemporâneas e aquelas que são feitas pelo Partido Socialista já não são. E, portanto, eu penso que o enfoque que o Sr. Deputado aqui colocou não foi o correto. Portanto, não será o facto. A legislação, quando está mal feita, independentemente de ter sido feita há pouco tempo ou não, deve ser corrigida. Portanto, não é o tempo que decorre da publicação de uma determinada legislação que deve implicar ou fazer depender a sua alteração. Posto isto, dizer que... No que respeita propriamente à proposta da apreciação parlamentar, portanto, à proposta que o PSD nos apresenta aqui na apreciação parlamentar deste projeto, não obstante ter aspectos que nos parecem positivos, no seu todo, este projeto representa uma alteração profunda daquilo que é o modelo de funcionamento das ZIFs. As ZIFs têm representado uma organização das áreas florestais que é muito positiva para o ordenamento florestal e para uma melhor gestão da floresta, e isto é sentido e é dito por todos os intervenientes do setor. Houve recentemente, a legislação da ZIF foi alterada cirurgicamente, portanto não foi uma alteração profunda, foram melhorias, e a legislação existe e deve ser, portanto é dinâmica, não é estática, e deve ser melhorada e afinada, mas recordo que em 2014, no início de 2014, houve uma alteração legislativa que... todos os agentes do setor, todas as organizações de produtores florestais, todos os produtores florestais são claros ao dizer que essa alteração foi o que veio dinamizar o funcionamento das ZIFs e isto mesmo foi afirmado no âmbito das audições que tivemos quando foi discutida a chamada reforma da floresta. Por isso, o que o CDS entende é que o setor precisa de estabilidade. Ainda para mais num ano em que houve o impacto dos incêndios no território e na organização das explorações agrícolas ou agroflorestais, foi significativo. Houve uma panóplia, como aliás o CDS teve a oportunidade de referir na recente audição do Sr. Secretário de Estado das Florestas, houve uma panóplia de produção legislativa que é impossível qualquer cidadão comum acompanhar e saber o que é que tem, com o que é que pode contar, o que é que tem de cumprir, quais são as obrigações legais que tem no último ano, e aí sim, de facto, consideramos que uma alteração desta natureza, que não é cirúrgica, que é a alteração profunda do modelo de funcionamento, não será o momento adequado, não por ter decorrido pouco tempo, mas porque é uma alteração profunda num momento em que a legislação ainda tem um grande caminho a percorrer, e isso mesmo foi referido pelos produtores florestais quando foram ouvidos nas audições no âmbito da reforma da floresta, apesar deste documento não ter vindo aqui ao Parlamento e não ter sido aqui apreciado por nós. Por outro lado, esta proposta também altera um conjunto de definições que estão consensualizadas e harmonizadas com outros diplomas, e que a alteração das definições viria a criar... para além de constrangimentos de ordem prática, também até incompatibilidades, porque nós não podemos ter definições diferentes para as mesmas coisas, em diplomas diferentes, e portanto não nos parece que fosse correto essa alteração. E por isso entendemos que este não é o momento de fazer uma reforma profunda do modelo de funcionamento e da organização das ZIFs. Achamos que, tal como o setor nos tem transmitido, há um grande caminho a fazer, ou deve-se deixar as GIFs fazerem o seu caminho, porque tem sido, lembro-me que foi uma das afirmações que aqui foi referida nas audições, ainda tem muito, muito, muito caminho para percorrer, e deixem-nas andar, porque elas têm aumentado. Aliás, a área sujeita, gerida pelas GIFs, aumentou muito nos últimos anos. Depois, não sei se foram ouvidos ou não os parceiros, e portanto não me parece prudente que nós fizéssemos aqui uma alteração profunda do funcionamento sem ouvir os parceiros do setor, os agentes, portanto no fundo todos aqueles, os proprietários florestais e aqueles que gerem as áreas da ZIF teriam certamente de ser ouvidos, e era importante percebermos o que é que eles acham destas propostas. E por último dizer apenas que aquilo que o CDS tem recolhido informação do setor, o principal problema do funcionamento das GIFs é a dificuldade de financiamento e a falta de adesão dos aderentes ao fundo de gestão da ZIF, ou seja, nem há financiamento público por via, porque não há verbas no PDR, o PDR está a funcionar mal, não há projetos aprovados e, portanto, as GIFs não têm financiamento por via do PDR, e também os próprios proprietários, porque não têm verbas, não investem, portanto não contribuem para o fundo de gestão da ZIF, que era aquilo que permitiria ter financiamento para fazer as intervenções que são necessárias. E por tudo isto, apesar de, não obstante, pontualmente um ou outro ponto poder fazer sentido, o CDS vai votar contra este projeto, porque esta apreciação parlamentar, porque não entende ser o momento oportuno.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou uma proposta de alteração com alterações em três sentidos, três alterações ao regime de criação das ZIF, cuja apreciação parlamentar é da responsabilidade do PS. Desde logo, o PCP entende que, e a proposta que apresentou, retira responsabilidade às autarquias nesta matéria. O Governo decidiu alterar a legislação da GIF, atribuindo responsabilidade às autarquias, nomeadamente criando a possibilidade dos municípios serem entidades gestoras de GIF. O PCP entende que isso não é adequado e, por isso, propõe retirar essa matéria. Aliás, esta proposta é coincidente com uma do CDS, que vai no mesmo sentido. Outra das matérias que entendemos que era preciso retirar é a atribuição de responsabilidade de apoio técnico aos gabinetes técnicos florestais das autarquias. Entendemos que, sendo a ZIF um espaço de gestão de espaço e de propriedade privada, que não deve ser colocado este ónus em cima das autarquias de ter esta responsabilidade e este custo de fazerem esta gestão. E, por último, outra proposta de alteração que fazemos é a possibilidade de participação dos proprietários de prédios não aderentes. E aquilo que a proposta que o PCP faz é que os proprietários de prédios não aderentes, de prédios existentes inseridos em áreas de ZIF, devem poder participar nas Assembleias Gerais, sem contudo terem direito a voto, tendo em conta que os seus prédios não fazem parte da ZIF, mas estão integrados em zonas de ZIF e, por isso, têm influência naquilo que é a gestão daquele espaço e, por isso, devem poder participar nas Assembleias de Voto, repito, sem contudo tenham direito de voto. E estas são as propostas que o PCP apresenta relativamente ao Decreto-Lei 67 de 2017. Queria-me também pronunciar sobre algumas propostas ou as restantes propostas de alteração, desde logo relativamente à proposta de alteração que o PSD faz. O Sr. Deputado Álvaro Batista está enganado, isto não vai aferir a possibilidade de gerar consenso ou não. Isto é uma proposta que o PSD faz, e aquilo que faz é aferir a percepção ou a posição de cada um dos grupos parlamentares relativamente àquilo que propõe, porque um consenso é outra coisa, é algo que é procurado no âmbito da negociação e depois é aferido em função daquilo que consigamos ou não chegar. Isto não, o PSD apresentou as suas propostas, agora cada um poderá se pronunciar sobre aquilo que é as suas propostas. Desde logo há aqui outro problema de concordância. O Sr. Deputado diz que é preciso simplificar, é preciso arranjar aqui um simplex, e depois apresenta uma proposta de alteração que tem 27 páginas. 27 páginas de alteração. E por isso é um simplex um bocadinho complexo. É um bocadinho. E este é o simplificado. Ainda bem que o Sr. Deputado apresentou o modelo simplificado, porque nem estava para ver o modelo complexo. E depois, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca já acabou por fazer aqui alguma crítica, nós acompanhamos, que é aqui a definição de alguns conceitos que já se encontram definidos pela legislação, nomeadamente baldios, floresta, espaços florestais, são repetição, é a descrição de conceitos que é aqui feita, em que estes não são eventualmente o documento próprio para que ele seja feito. E acima de tudo, há aqui um conceito subjacente que o PCP não acompanha, e digo desde já que, até porque não acompanhamos o conceito, votaremos contra a proposta na íntegra, até se o Sr. Presidente quiser, pela parte do PCP, ela pode ser, as propostas de alteração podem ser votadas em conjunto, que tem a ver com esta questão do aumento da área. A proposta do PSD aumenta a área mínima, passando de 500 hectares para 750 hectares, e o número mínimo de proprietários, que é de 25, passa para 5 proprietários. Ora, claramente, isto é orientado e vocacionado para espaços onde as ZIF são menos importantes, porque a questão das ZIF e a importância das ZIF tem a ver com a necessidade de estar em conjunto de pequena propriedade. A propriedade de grande dimensão não tem este problema que tem a pequena propriedade de relativamente à gestão, e por isso ou abrir a possibilidade a partir de 5 proprietários e aumentar a área mínima em mais 50% para a constituição da ZIF, passando de 500 para 750 hectares. O PCP vê que é um caminho com o qual não concorda, e por isso isto é o que faz o enquadramento global, que depois determina que haja um posicionamento global relativamente a esta matéria. Por último, as propostas do CDS, há uma que já referi que é igual à do PCP. O PCP não acompanha esta questão que o CDS coloca de eliminar a possibilidade de as ZIF fazerem certificação florestal, porque o PCP tem o posicionamento que tem relativamente à certificação florestal, entende que ela não resolve, como se demonstrou, que não veio a resolver problemas, o preço da madeira veio por aí abaixo e neste momento, depois da certificação, está-se a pagar madeira ao preço que se pagava antes de haver certificação. E desde logo, se Marcela existe, que haja a possibilidade das entidades de gestora de ZIF também as poderem fazer e não seja não sejam depois os proprietários orientados apenas para empresas privadas a fazer esta questão, e por isso não acompanhamos esta matéria, o mesmo que entendemos que o valor das coimas preferencialmente deve estar no Estado, e que depois faça a redistribuição que entenda adequada, e aquilo que o CDS propõe é reduzir a comparticipação do Estado nas coimas e atribuir logo diretamente ao ICNF. Entendemos que se as entidades têm a vantagem direta em aplicar as coimas, isso pode também não ser positivo, e a concentração no Estado que depois a redistribui nos parece que seria mais positivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como autor de iniciativa, e para encerrar este debate, dava a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria dizer, relativamente à intervenção do Sr. Deputado Santinho Pacheco, que, Sr. Deputado, este pedido de apreciação parlamentar só aparece porque este Governo, depois de andar a falar consecutivamente em consensos, fez a alteração das leis de ZIF sozinho, sem, como diz o povo, dar cavaco ao Parlamento. Porque se esta alteração deste decreto-lei se tivesse vindo ao Parlamento, como vieram outros diplomas, o PSD e os restantes partidos, teríamos tido a ocasião de apresentar as nossas propostas de alteração e elas teriam sido discutidas aqui no âmbito do Parlamento. Depois queria lhe dizer, Sr. Deputado, que o senhor anda esquecido, com certeza, quando fala em prazos para alterar as leis, porque os pedidos de apreciação parlamentar têm de ser apresentados no prazo de 30 dias a partir da publicação dos diplomas, e nós cumprimos o prazo, e depois só estamos hoje a discutir isto porque já houve 3 pedidos de adiamento desta discussão, uma apresentada pelo Partido Socialista, outra pelo Partido Comunista Português e outra pelo Bloco de Esquerda. Depois, quando o Partido Socialista e os partidos que apoiam este Governo vêm dizer que vão chumbar tudo e e sem justificarem absolutamente nada o porquê. Portanto, chumbam tudo porque sim, é o essencial daquilo, é o essencial do discurso dos partidos que sustentam este governo. Obviamente que estão a dizer que não querem saber absolutamente nada de consensos, estão pura e simplesmente a impor aquilo que é a ditadura da maioria. E isto também tem que ficar claro. Fica finalmente claro que nós passamos a ter responsáveis claros sobre um eventual falhanço da criação de um verdadeiro sistema de ordenamento florestal em Portugal. O PSD disse, com esta proposta que aqui apresentou, que quer um processo mais simples para a GESIF. A GESIF tem um papel essencial no ordenamento da floresta. O PSD disse, com esta sua proposta, que quer mecanismos concretos para instalar as infraestruturas de proteção da floresta contra incêndios. O PSD diz que quer um modelo de gestão testado, já com provas dadas, para a gestão das infraestruturas coletivas. A maioria, a ditadura da maioria, diz não, nós nem queremos saber do que vocês pensam, quem manda somos nós e o diploma fica tal e qual como está. E a gente o que diz é, desejamos muita sorte ao governo para conseguir ordenar a floresta. Se não conseguirem, cá estaremos para chamar os bois pelos nomes, como dizemos na nossa terra, os dois, e para apontar as responsabilidades a quem fica, obviamente, com elas perante esta postura que só posso qualificar de autista. E é só, Sr. Presidente.
Pronto, muito obrigado. Não vamos abrir uma segunda ronda para discutir esta matéria. Tinha aqui vários pedidos, mas ficam arquivados na mesa. E vamos tentar agilizar este processo de votação. E, portanto, a primeira coisa que eu gostaria de saber, nós temos aqui propostas do Grupo Parlamentar do PSD, que foi o autor desta iniciativa legislativa e, portanto, serão votadas primeiramente, relativamente às outras. Eu gostaria de saber se podemos votá-las...
É por ordem de entrada.
É, a ordem de entrada foi quem pediu a apreciação parlamentar.
Não é por ordem de entrada.
As propostas são votadas pela ordem de entrada das propostas.
E qual foi a ordem?
Não, mas está bem, mas segue-se a ordem. É a primeira ordem.
Artigo 1º, artigo
2º. Sim.
Seguimos
uma metodologia diferente.
Eu julgo que, com um bom senso, nós chegamos aqui a uma solução que não põe em causa, porque depois os votos vão acontecer na mesma. Os votos vão acontecer na mesma, independentemente de ser a primeira ou a segunda. E, portanto, se relativamente às propostas do PSD houver o mesmo sentido de voto relativamente a todas as propostas, poderíamos votá-la em conjunto. Se não houver, teremos que votar separadamente. Portanto, parte do Partido Socialista, também da parte do PAN, parte do CDS. Pronto. Então, agora há outra questão que eu gostaria de colocar e que penso que nos pode evitar problemas em termos plenário. O Bloco de Esquerda não está presente. O Bloco de Esquerda não está presente, mas deixou-nos aqui o guião de votação com indicação do voto, que é relativamente às propostas do Partido Social Democrata, são todas contra. Portanto, eu julgo que podemos votar em conjunto todas as propostas do PSD e depois passaremos às propostas do CDS e do PCP, certo? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com os votos a favor do PAN e do PSD e os votos contra dos tantos... Perdão?
Senhor Presidente, peço desculpa. Estava a fazer a votação sobre a metodologia?
Não, estava a fazer sobre o conteúdo já.
Peço desculpa, não percebi.
Então vamos repetir a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com os votos a favor rejeitado, com os votos a favor do PSD, a abstenção do PAN e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Passávamos então aqui a seguir, à linha F, artigo 3º, duas propostas que são idênticas, são exatamente iguais, do Partido Comunista e do CDS, não tem nenhuma vírgula a separá-las, portanto, eu poria à votação em conjunto as duas propostas. Pronto. Ok, então, primeiro, coloca a votação o PCP. Quem vota a favor?
Artigo
3º. A linha F, artigo 3º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi rejeitada com o voto contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e do PAN e os votos a favor do CDS e do PCP. Eu julgo que eu posso...
Essa votação...
É a linha F do artigo 3º. CDS. E bloco. Não. E bloco. Votos a favor do CDS, PCP e bloco. Abstenção do Partido Social Democrata e do PAN. E votos contra do Partido Socialista. Eu posso colocar à votação agora a proposta CDS-PP, mas presumo...
Foi prejudicada.
Presumo que a votação é idêntica, não é?
Está prejudicada porque é precisamente igual.
Se tivesse. Exatamente.
Sim.
Tem razão.
É o mesmo, exatamente.
Está bem, mas... Bem, vamos passar.
Pode ser por simpatia.
Portanto, não há ninguém queira mudar o sentido de voto, não é? Depois temos a linha... Há uma proposta de eliminação. Retira essa proposta, muito bem. E, portanto, temos duas alterações ao artigo 30, à linha B e à linha C, por parte do CDS-PP, certo? Artigo 30, à linha B e à linha C. Portanto, relativamente à linha B, quem vota a favor?
Página que está.
Vota a favor do CDS. Quem se abstém? O PAN e o PSD. Votos contra do Partido Comunista, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. E agora vamos à linha C, também do artigo 30. Quem vota a favor? CDS. Quem se abstém? PAN, PSD e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Partido Socialista e Partido Comunista. E por fim, teremos uma proposta de aditamento do número 2 ao artigo 35A, que é do Partido Comunista Português, do Grupo Parlamentar Partido Comunista. É capaz de ter razão. Portanto, vamos votar ao número 3 do artigo 6º, que é uma proposta do Partido Comunista Português. Diga, dou a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, senhor Presidente. Eu não sei se o deputado João Ramos está a ouvir. Mas eu propunha, se o PCP concordasse, que em vez deste número 3 ser uma substituição, fosse um aditamento a este artigo 6º. E era importante para mim perceber isso no sentido de voto.
Pronto, provavelmente esperamos um bocadinho mais para tratar este assunto no fim e passávamos então à votação que estava em curso. Senhor Deputado João Ramos, o CDS relativamente ao número 3 do artigo 6º, e penso que houve aqui algum lapso da mesa que não o colocou à votação em tempo devido, está a sugerir que não seja uma alteração do número 3, mas seja uma proposta de aditamento. E, portanto, gostaria de saber qual era a resposta do Partido Comunista a isso. Portanto, mantém-se com proposta de alteração, não proposta de aditamento. E, portanto, vamos votar esta proposta de alteração do Partido Comunista. Quem vota a favor... Vota a favor, não é mesmo? Portanto, há os votos a favor do Partido Comunista, do CDS e do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PSD e PAN. Quem vota contra? Partido Socialista. Portanto, foi rejeitada com a votação que está arrestada, não está? Por último...
Peço desculpas, foi o artigo 6º todo?
Não, o número 3 do artigo 6º da proposta.
A proposta do PCP. A eliminação já tinha sido votada.
Sim. Não era,
sim,
não...
A eliminação, pois, é aditamento,
por ser... E por último, já tínhamos falado, votada a proposta de aditamento número 2 do artigo 35A, que é uma proposta do Partido Comunista Português. Quem vota a favor desta proposta de aditamento do Partido Comunista número 2 do artigo 35A? Quem vota a favor? CDS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Quem se abstém? PAN e PSD, quem vota contra o Partido Socialista. Também foi rejeitada, portanto, penso que foram rejeitadas
todas as propostas
apresentadas e, portanto, mantém-se o decreto-lei tal qual está. E, portanto...
E o presidente, já votaram?
Já.
Peço desculpa, só queria verificar aí uma votação no princípio. O artigo 30...
Sim.
Eu não sei o que é que votei, mas...
Estava a falar ao telemóvel, votou contra.
Não, queria abstenção, peço desculpa.
Abstenção no B e no C?
Sim.
Na linha B e na linha C?
O artigo 15 é que é contra.
É.
O artigo 15 do CDS, contra...
Retirou.
E o artigo 30 é
abstenção. O PC abstém-se no, nas duas propostas do artigo 30. Sim. Mas não altera o resultado da votação. Mas, portanto, é a abstenção do PCP na linha B, na linha C do artigo 30. Portanto, estamos concluídos no ponto 2, com a rejeição de todas as propostas apresentadas e, portanto, mantendo-se em vigor o Decreto-Lei 67/2017. Relativamente ao ponto 3, o Bloco de Esquerda pediu o seu adiamento devido à ausência do Sr. Deputado Carlos Matias. Passaremos ao ponto 4, discussão do projeto de resolução 1107 do PAN, que recomenda ao Governo que inclua os médicos veterinários como agentes de proteção civil e, em consequência, sejam criadas equipas de salvação e resgate de animais. O Sr. Deputado André Silva mostrou interesse em que tentasse incluir este projeto no guião de votações da próxima, sem compromisso, a mesa fará o possível sobre isso. Passava a palavra ao Sr. Deputado André Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados presentes. Apresentamos aqui hoje uma iniciativa que visa incluir os médicos veterinários como agentes de proteção civil. Isto porque é patente a falta de resposta do Estado em situações de crise a animais de produção e também de companhia. E esta falta de resposta verifica-se em dois âmbitos. Por um lado, no resgate e na salvação de animais no momento dos eventos, no momento dos eventos de crise, e nos dois grandes focos que existiram no ano passado no nosso país, dados oficiais, dizem-nos que morreram mais de 500 mil animais, meio milhão de animais que morreram o ano passado, em consequência destes dois, de apenas estes dois eventos. A segunda vertente desta falta de resposta verifica-se nos momentos seguintes, nos dias seguintes, nomeadamente no que diz respeito à alimentação destes animais, que são animais sobreviventes. E esta resposta, a experiência que temos é que a resposta que chegou apenas a muitos locais 15 dias depois. A resposta do Governo chegou apenas 15 dias depois, sendo que o apoio, em muitos casos, foi dado por associações ou por grupos informais de cidadãos. E parece-nos que, do ponto de vista, se quisermos, por um lado, da gestão dos fundos públicos, podemos considerar pouco responsável que o país faça investimentos de dinheiros públicos nas produções pecuárias, na produção animal, e depois não assegure instrumento de proteção a estes mesmos animais onde está a investir dinheiros públicos. E, por outro lado, também consideramos que importa referir, não é demais referir, que esta estrutura e a missão da Autoridade Nacional de Proteção Civil não está a acompanhar a alteração ao Código Civil que no fundo veio alterar o estatuto jurídico dos animais, reconhecendo a sua natureza sensível. E a dimensão destas tragédias, deste verão, de apenas destas duas tragédias, com a morte de mais de meio milhão de animais, apresenta, no fundo, o condão de expor as tremendas fragilidades deste sistema, mormente da incapacidade de resposta por parte da Proteção Civil a algumas variantes da calamidade, como é o caso da falta de assistência a animais. A Associação Nacional de Proteção Civil desenvolve a proteção e a reação a catástrofes, nomeadamente a proteção e o socorro das populações e de bens patrimoniais, mas deixa de fora, como todos sabemos, esta proteção e este resgate a animais. E por isso afigura-se como prioritário, do nosso ponto de vista, reformular esta estrutura da Proteção Civil com a inclusão de médicos veterinários na mesma e atribuir aos planos de socorro e emergência municipais, regionais e nacionais uma vertente de transversalidade que seja capaz de assegurar uma efetiva assistência a todos os animais em conjugação com uma dotação, obviamente, de respectivos meios de resposta. E assim, terminando com a parte resolutiva deste projeto, aquilo que pretendemos é que recomendar ao Governo é que inclua os médicos veterinários como agentes de proteção civil e que, em consequência, sejam criadas equipas de salvação e resgate, bem como os planos de socorro e emergência municipais, regionais e nacionais, que devem obrigatoriamente passar a incluir também os animais de companhia, de pecuária e selvagens. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Ventura, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas palavras, porque penso que o projeto é muito claro. Uma, para efetivamente respeitar a iniciativa parlamentar, neste âmbito só, de respeito à iniciativa parlamentar, respeitando o partido proponente, e a outra, dizer que considero que não é eticamente nem socialmente aceite retirar recursos humanos para salvar animais, numa situação de catástrofe. A nossa prioridade tem que ser sempre as pessoas. Sempre. E numa situação de emergência em que nós assistimos que por vezes falha e há comprovada carência de equipas e de meios técnicos e humanos, penso que este projeto não dá essa prioridade às pessoas. Quem dera a Portugal ter um leque de equipas, pudessem uns salvar as pessoas, outros animais de proteção e outros animais de companhia. Mesmo assim, ia ser uma grande confusão no terreno. E, portanto, Sr. Deputado, eu considero que este projeto pode vir a ser útil num tempo, num futuro, não sei quando, mas neste momento, com a carência de recursos, Portugal não é um país rico, com a carência de meios, com a carência de equipas de salvação que por vezes chegam tarde, dar a mesma prioridade aos animais que se dá às pessoas é eticamente e socialmente inaceitável. Tenho dito.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Santino Pacheco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por dizer que fracas são as comunidades que precisam de leis para moldar o seu comportamento. E na verdade, infelizmente, se calhar em algumas situações é isso que se passa. Mas é injusto dizer-se que se deixa de fora da proteção os animais em situação de catástrofe, porque isso é, de certa maneira, apocar o trabalho de bombeiros, de serviços municipais e do SEPNA, só para me referir a alguns, que nós sabemos, de aqueles que mais acompanhamos no terreno ou que vimos, ou que somos originários de áreas rurais, sabemos que é isso que se passa. E todos nós temos conhecimento de situações em que, designadamente, os bombeiros voluntários se põem a si mesmo em risco para salvar animais no cimo de uma árvore, numa janela, num incêndio, e de maneira que não nos parece que seja todo justo esquecer milhares de atuações desta natureza em prol da salvaguarda dos animais. Até porque esta matéria é discutida centralmente, corre o risco de podermos legislar muito bem, mas acabaremos forçosamente por não terem atenção à impossibilidade do seu cumprimento em muitas situações. É uma matéria que, quanto a nós, deve ser discutida no âmbito da legislação sobre a descentralização, porque entendemos que, acompanhado dos respectivos meios, aliás, nenhum de nós certamente aceitará uma política de descentralização que não vá acompanhada do respectivo pacote financeiro, de que esta situação tem que ficar sobre a alçada e sobre a competência das autarquias locais. A sua integração nos serviços municipais de proteção civil deve acontecer com toda a calma e, por isso mesmo, a nossa posição é que, uma vez que defendemos e aceitamos que a proteção civil somos todos nós, nestes casos concretos, a proximidade é absolutamente decisiva para uma resposta pronta e capaz, e por isso mesmo Entendemos que isto deve ser discutido no âmbito do pacote de descentralização e transferir esta competência que nos parece correta e justa para o âmbito das autarquias locais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Relativamente ao grupo parlamentar do CDS-PPL, deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que as pretensões do PAN são boas e são onde encontra aquilo que é a proteção, no fundo, dos direitos dos animais e da segurança e da vida dos animais. Portanto, não pomos em causa a bondade da proposta aqui apresentada. Já não concordamos ou achamos exagerado, por exemplo, na exposição de motivos, quando o projeto diz que na área da avicultura há pavilhões, portanto, houve um número incalculável de mortes. É óbvio que houve, porque a avicultura é em regime intensivo e, portanto, quando, neste caso, o fogo chegou e, portanto, matou um conjunto enorme de animais de uma vez só, portanto, foram uma situação de catástrofe que não é expectável, e esperemos que não volte a acontecer nunca mais. Posto isto, dizer que existem muito poucos médicos, portanto, a falta de médicos veterinários, concretamente até de médicos veterinários municipais, é uma realidade e não nos parece que incluir médicos veterinários, que seja possível até que haja um número suficiente de médicos veterinários que pudessem integrar as equipas da Proteção Civil. A grande maioria dos animais selvagens ou silvestres acabam por, na maioria das vezes, fugir e, portanto, no fundo têm um instinto da sobrevivência e conseguem, grande parte das vezes, quando há ocorrências, a fugir. A lei de bases da Proteção Civil já prevê no artigo 4 que seja, portanto, no fundo um dos objetivos da Proteção Civil é socorrer e assistir quer pessoas, quer outros seres vivos em perigo e, portanto, isso já acontece, nomeadamente os bombeiros, como o deputado Santinho Pacheco aqui referiu, muitas vezes vão socorrer os animais, portanto, sem prejuízo de, numa situação em que se verifique a necessidade, em que seja encontrado um animal e que se verifique a necessidade de que ele seja visto por um médico veterinário, por um médico que seja resgatado um animal e que seja necessário que seja observado por um médico veterinário, certamente o animal será conduzido para um médico veterinário e não será abandonado e, portanto, não nos parece que, de facto, a prioridade face à escassez de recursos e face à necessidade de melhores cuidados de saúde para as pessoas. As pessoas devem estar no centro das nossas atenções e, portanto, numa lógica de prioridades, não nos parece que esta seja, de facto, deva ser uma prioridade, sem prejuízo, repito, daquilo que seja a bondade da iniciativa.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Silva. Efetivamente, eu acho que o tratamento condigno dos animais deve ser um valor a respeitar. Sabemos de situações complexas no âmbito dos incêndios, até da necessidade de proteção dos animais no âmbito dos incêndios, até como elementos importantes da atividade económica, né, os efetivos pecuários bastante afetados com problemas, se calhar era preciso acompanhar do ponto de vista sanitário com algumas medidas mais efetivas, não temos dúvidas disso, até porque há transferência de efetivos de uns espaços para outros. Há aqui uma crítica que o senhor deputado faz, que é justa, que é muitas vezes a falta de resposta no terreno, porque os serviços foram sendo descapitalizados de meios humanos ao longo de anos e hoje não têm capacidade de resposta para muita coisa, desde logo para acompanhar aquilo que é a apresentação de candidaturas e depois há um déficit instalado no terreno que se verifica e tem expressão a diversos níveis. E por isso esta é uma preocupação que me parece legítima. Contudo, o PCP, e acho que o Sr. Deputado também já estava à espera do contudo, o PCP também não acompanha que haja aqui, seja dada aqui uma distinção nestas matérias, porque esta perspectiva de intervenção também já existe e de procurar socorrer os animais, mas não lhe deve ser dada aqui uma relevância e um acompanhamento acima de tudo ou até equiparar aquilo que é a necessidade que há de proteção civil e, nomeadamente, a prevalência que deve haver na proteção à vida humana. Gostava também de colocar uma questão sentida e séria, Sr. Deputado, que eu não percebi qual era a estratégia do PAN relativamente a esta matéria. Estamos a discutir aqui um projeto de resolução e o Sr. Deputado apresentou um projeto de lei exatamente sobre a mesma matéria. Não estou enganado. O projeto de lei 672/13 é precisamente estabelece a integração dos médicos profissionais municipais no agente de proteção civil e cria uma equipa de salvação e resgate animal. E às tantas eu não percebi qual era a intenção do Sr. Deputado. É verdade, só estamos a discutir o projeto de resolução, mas são duas iniciativas sobre a mesma matéria e como é que elas se articulam e qual é a estratégia subjacente, que acabei por não perceber. E esta é uma pergunta, é uma dúvida efetiva.
Muito obrigado. Para encerrar a discussão deste ponto, eu dava a palavra ao Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a análise construtiva do CDS e do PCP e dizer, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que sim, que de facto não existem um número suficiente de médicos veterinários municipais, é verdade, existe uma escassez de recurso, mas é também verdade que isso ocorre porque desde 2008 que não são designados médicos veterinários municipais e portanto essa escassez deve-se à falta de vontade do Estado e dos sucessivos governos que nos últimos 10 anos não designam estas entidades. Senhor Deputado João Ramos diz que não concorda que existe uma distinção que deve ser dada a uma relevância. Primeiro, ninguém fala em prioridade, mas falando na relevância. Bom, por um lado trata-se de um bem, e como o Senhor Deputado bem assume e concorda com a exposição que fiz, trata-se de um bem e que é importante para a atividade económica. Bens esses, que são muitas vezes financiados com dinheiros públicos e, portanto, mais uma vez, torna-se aqui um pouco desconexo que estejamos a investir dinheiro público num determinado bem, entenda-se os animais de cara, e que depois não tenhamos instrumentos de proteção aos mesmos nestas calamidades. E não são meia dúzia de unidades pecuárias que são sucumbidas, que são findas. E, portanto, para falar numa linguagem, o bem económico, o bem material. Mas, por outro lado, também, bom, há aqui uma incoerência, Sr. Deputado, e o Sr. Deputado e o seu partido, tal como todos os outros, votou uma alteração recente ao Estatuto Jurídico dos Animais e, portanto, só por isso, estes animais deveriam ter uma relevância e, portanto, não há o acompanhamento necessário para o efeito. Mas pronto, mas é uma posição que registra o PCP, que, infelizmente, não é só do PCP, é dos demais partidos. Porque um projeto de lei e um projeto de resolução simples, o PAN tem a possibilidade de fazer 3 agendamentos por ano, é uma questão estratégica. Nós pensávamos que conseguíamos, através de um arrastamento, fazer o agendamento de um projeto de lei, não conseguíamos, gostaríamos que isto tivesse força de lei, não teve, e por isso apresentámos um projeto de resolução para debater desta forma, porque do ponto de vista burocrático, se quisermos, ou do ponto de vista das regras, é mais fácil fazer o debate de um projeto de resolução. Só isto, nada mais. Tivéssemos nós a capacidade, como outros grupos parlamentares, isto teria sido apresentado em plenário. E, portanto, a resposta é apenas esta. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado do Partido Social Democrata, António Ventura, eu não percebi qual foi a parte que o Sr. Deputado não percebeu do nosso projeto e da nossa apresentação. Eu vou citá-lo. Não é eticamente aceitável retirar recursos humanos para salvar animais. Então, se estamos a propor introduzir médicos veterinários para o auxílio, Onde é que isto significa retirar recursos humanos para salvar animais? E, portanto, não entendo essa questão. Depois, por outro lado, o senhor diz que a prioridade é salvar as pessoas. Aonde é que o deputado do PAN, ou o projeto de resolução do PAN, vem contrariar isto? Ninguém está a dizer o contrário. O que nós dizemos é que a Autoridade Nacional de Proteção Civil desenvolve prevenção e que faz a proteção e o socorro das proteções e dos bens patrimoniais. E muito bem. O que nós queremos é incluir também nesse rol os animais, nada mais. E, portanto, não estamos a dizer que as pessoas deixam de ser uma prioridade. E, portanto, senhor deputado, está a fazer o debate de outra iniciativa que não é essa que deve estar agendada para outra sala. Não foi esta, de certeza absoluta, senhor deputado. Senhor deputado do Partido Socialista, vem dizer também que esta proposta, portanto, é injusto dizer-se que os animais ficam fora da proteção e que isto é apoucar o trabalho das entidades. Não é apoucar rigorosamente nada. Nós sabemos o trabalho meritório dos operacionais que estão no terreno. Os operacionais que estão no terreno respondem a planos e respondem a ordens. Ora bem, se os planos e se aquilo que está previsto não contempla a proteção de determinados bens ou determinados seres, utilizem a expressão que quiserem, obviamente que os operacionais não se vão deter sobre isto. E os números falam por si, Sr. Deputado. 500 mil animais que sucumbiram em dois eventos, em dois focos. E, portanto, há aqui alguma coisa que está a falhar. Agora, pode-me dizer, bom, este número para mim ainda não é suficiente. Porque 500 mil animais que sucumbiram do ponto de vista económico e do ponto de vista das suas vidas ainda não é suficiente para nós investirmos alguma coisa dos recursos do Estado para salvar estes animais. Bom, isso aí já é uma posição que eu percebo, não acompanho, mas que é posição geral, mas que acompanho. Disso, senhor, mas que também farei, que também farei questão, irei desenvolver uma estratégia agora recentemente para trazer aqui ao Parlamento para dotar de informação de como não está a ser garantida, não está a ser dada uma resposta pelo Estado nestas catástrofes ao salvamento, ao resgate e depois nos dias seguintes à alimentação dos animais. Muito bem. Por outro lado, vem dizer o senhor deputado do Partido Socialista que esta matéria pode ser debatida no âmbito do pacote da descentralização. Muito bem, façamos este debate. Esperamos que não se esqueça da sua intervenção, que falou em nome do Partido Socialista, e estaremos, obviamente, empenhados em encontrar uma solução. E, portanto, desde que a solução encontrada dê resposta a este problema, não temos nenhuma linha vermelha, nenhuma porta fechada relativamente a qualquer tipo de solução. Muito obrigado.
Senhor deputado João Ramos, que seja como membro da mesa, tem a responsabilidade de fazer uma verdadeira interpelação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era só, era a título de esclarecimento, era só a título de observação, porque o Sr. Deputado André Silva disse que apresentou um projeto de resolução porque não conseguiu agendar, ou teria mais dificuldade de agendar o projeto de lei. Contudo, o projeto de lei entrou depois do projeto de resolução e, por isso,
Senhor, não é uma interpelação.
Não, era só para esclarecimento que tem a lei, para esclarecimento que há também do Sr. Deputado que tem a lei.
Passemos à frente. Ponto 5 da ordem de trabalhos. Fixação da redação final da proposta de lei 105/13 do Governo, que autoriza o Governo a criar o Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos. Nós receberam a proposta de redação final, tem, penso que apenas pequenos ajustamentos, mas gostaria de saber se algum partido, algum grupo parlamentar está contra a proposta de redação final que recebemos nesta comissão. Senhores deputados, podemos... Alguém quer usar a palavra? Quer usar a palavra, Senhor Deputado João Castro, Partido Socialista.
Senhor Presidente, concordando com a sua apresentação do ponto, só duas notas. Por um lado, como houve também a votação na especialidade, os pareceres das regiões autónomas chegaram posteriormente, mas penso que, face ao teor dos parceiros, eles facilmente poderão ser considerados em legislação subsequente que o Governo possa aprovar e, portanto, parece-nos que não ferem, de alguma forma, aquilo que foi a deliberação da Assembleia e o procedimento adotado. Uma segunda nota que tem a ver com o que aqui o deputado João Ramos me está a alertar, que é que a nota técnica refere que o Governo, na sua exposição de motivos, não faz menção à audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas houve a audição da Comissão Proteção Nacional de Proteção de Dados, nomeadamente no processo...
Não, na parte preambular das alterações.
No processo 33/2017. Portanto, é só esta nota, obviamente concordamos com a redação proposta. Muito obrigado.
Pronto, é um esclarecimento só sobre o enquadramento, mas que não tem nada a ver com o texto da redação final proposta. Senhor Deputado, irregular-nos de novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir que o CDS concorda com as sugestões de redação, tanto mais que na reunião plenária foram votadas favoravelmente as propostas de alteração. No entanto, gostaríamos apenas de registar que, pese embora não ser motivo para não se aprovar estas sugestões de redação, deveria ter sido, antes da votação na especialidade, feita alguma audição ou solicitada audição, pelo menos para nós que não tínhamos conhecimento de ter sido feita a audição à Comissão Nacional de Proteção de Dados das entidades que tivessem interesse na matéria. Portanto, nós também tínhamos essa posição a manifestar. Muito obrigada.
Fica essa nota, sendo certo que estamos neste momento só a tratar exclusivamente da questão da redação final e, portanto, eu colocaria à votação quem vota, alguém que se oponha, quem se abstém. Portanto, foi aprovada esta redação final da proposta de lei do Governo. Agora temos uma matéria talvez um bocadinho mais complexa. Estão aqui, eu não vou ler estas iniciativas todas, portanto são seis iniciativas e há aqui uma proposta. Há aqui uma proposta. Pronto, há aqui uma proposta de fusão em dois projetos de resolução destas seis propostas. Eu penso que os senhores deputados já se terão debruçado sobre esta matéria e, portanto, aquilo que nos é dito é que estamos aqui perante duas matérias, uma de apoio aos agricultores e produtores pecuários afetados pela seca e outra de reforço do armazenamento e da reutilização da água e de mitigação dos custos de água para o setor agrícola. E, portanto, há a proposta no primeiro bloco de juntar os projetos 1184 do PSD, 1201 do Bloco, 1078 do CDS e o número 1 do projeto de resolução do PCP. E quanto à segunda matéria, juntar os projetos de resolução 1195 do CDS, 1206 do PAN, 1199 do PCP e o número 2 do projeto de resolução do PCP. Eu não sei se os senhores deputados estão confortáveis para discutir esta matéria agora. Não está. Portanto, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, foi falha minha, porque ao ver esta extensa, este extenso agendamento, não o li convenientemente e sempre pensei que isto era o reagendamento da fixação da redação final dos projetos sobre Leiria, que era uma das coisas que tinha... Que tinha ficado depois. E por isso até tinha feito alguma proposta que mandei a todos os coordenadores, porque tinha ficado da semana passada de fixarmos. E por isso não olhei atentamente para ele, por isso pedia que ele passasse para a próxima reunião a possibilidade de o podermos abordar.
Portanto, eu pediria aos restantes membros dos grupos parlamentares para olharem, porque aqui é uma matéria que é mais complexa, mas atendendo este pedido que é protestativo do Partido Comunista, fica adiado para a próxima reunião. Pronto, e já agora, já que está a talho de foice, lembro-me que foice, mas não é o martelo, é foice sem martelo.
Sim, eu já percebi que o senhor Presidente, essa conjugação é
complicada.
Um cada vez.
Eu lembraria que foi solicitado aos grupos parlamentares que fizessem sugestões relativamente à proposta de projeto de resolução final, de redação final, sobre os projetos de resolução sobre o Pinhal de Leiria. Eu julgo que os serviços não receberam qualquer sugestão e, portanto, nós iremos agendar para a próxima reunião, sendo certo que solicitamos que até ao final desta semana aquilo que nos possa ser feito chegar será utilizado mais tardar segunda-feira até às 12 horas. Vamos tentar fechar este processo na próxima reunião, pedir a atenção de todos os grupos parlamentares. Amanhã há uma reunião, já agora amanhã há uma reunião que é exclusivamente uma audiência que já estava muito solicitada da Pão de Pesca relativamente às questões relacionadas com a pesca da sardinha. Por último, no ponto 7, eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para apresentar o requerimento do PCP para audições regulares com membros do Governo para acompanhamento das medidas relacionadas com os incêndios florestais de 2017.
Sim, senhor. Muito bem. Muito obrigado, senhor Presidente. Não obstante, o grupo de trabalho dos incêndios naquilo que é o plano de atividades ter fixado a necessidade de fazer audições com diversas entidades, incluindo os membros do Governo, o PCP entende que era preciso fazer isso de uma forma regular para acompanhar muito incisivamente aquilo que são as medidas no terreno, o acompanhamento das da implementação da legislação, nomeadamente aquela relacionada com o denominado pacote florestal. Entendo o PCP que a Assembleia da República tem que fazer este acompanhamento muito perto, muito incisivo, com uma calendarização, uma grelha de tempos suficientemente larga para nos permitir com o tempo suficiente, fazer a escalpelização de um conjunto de medidas. Aliás, a audição na semana passada do Secretário de Estado das Florestas veio demonstrar isso mesmo, que é a importância da vinda cá dos membros dos governos, onde possamos colocar todas as dúvidas, todas as dificuldades sobre o andamento a implementação das medidas, e é por isso que fazemos esta proposta, que seja feito de forma trimestral, uma vinda específica, que não seja, porque estas matérias são muito a sua extensão no âmbito das audições regimentais esgota aquilo que é o tempo de audição. Justifica-se fazer audições dedicadas a esta matéria tão importante, e ainda temos que a Assembleia da República tem que ser mais incisiva nesse acompanhamento, até porque percebemos também da audição da semana passada que a vinda dos membros do Governo aqui também ajudam a agilizar e a resolver alguns problemas antes da vinda, e por isso também tem esse efeito de espicaçar quem tem a responsabilidade governativa a ir resolvendo mais problemas antes de poder vir aqui falar neles. E é esse o contexto de uma coisa tem um caráter excepcional, mas também é a excepcionalidade atribuída àquilo que é a tragédia e a necessidade de intervenção que o país, com o país está a confrontar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD.
Boa tarde. Nós vemos com agrado este requerimento vamos votá-lo favoravelmente, e para além das audições, e já eu quase que subscrevi algumas das considerações aqui trazidas pelo deputado do PCP, mas para além das audições, eu penso que também acrescentaria, e sem prejuízo daquilo que já falámos no grupo de trabalho dos incêndios, estas audições deveriam ser acompanhadas, para além disto, para além do que está aqui, com algumas visitas ao terreno. Temos vindo a falar muitas vezes nisto, e penso que é verdade que se impõe a audição dos membros do Governo, mas depois não devíamos descurar, e temos falado nisto, descurar a visita da própria Comissão, não até à questão às vezes dos incêndios, mas à implementação no terreno das medidas aqui anunciadas. Porque todos nós verificamos que muitas das vezes há um certo desfasamento daquilo que é dito, daquilo que é referido em sede de comissão, e depois pelo aquilo que é nos dado a conhecimento no terreno. Ou seja, muitas das dificuldades dos agentes do setor são nos dadas de forma diferente. Portanto, nós votamos favoravelmente este requerimento, achamos que é oportuno. Complementaríamos apenas, não nisto, mas é apenas uma sugestão que o PSD aqui deixa, é que para além das audições regulamentares, esta Comissão deveria fazer também visitas de acompanhamento para verificar quais são as dificuldades e a implementação das medidas. Eu penso que é uma matéria que esta Comissão não pode deixar de acompanhar de perto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lara Martinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria também de saudar o PCP pela apresentação desta proposta de realização de audições trimestrais a membros do Governo, com responsabilidades quer no âmbito da reforma da floresta, quer também do processo de apoio às vítimas, à atividade económica e aos territórios afetados. De facto, nos últimos meses nós temos dado passos decisivos, quer no âmbito do pacote das florestas, quer também na promoção e disponibilização de um leque de apoios que importa acompanharmos de perto a sua implementação, como referia há pouco o Sr. Deputado. E também vemos com agrado também a questão das visitas ao terreno por parte da Comissão da Agricultura e Mar. Aliás, no âmbito também das nossas recentes jornadas estivemos no terreno, mas é importante irmos todos os deputados em conjunto no âmbito da Comissão da Agricultura e Mar e, portanto, também acompanhamos esta proposta aqui deixada pelo PSD. Muito obrigada.
Grupo parlamentar do PCP. Grupo parlamentar, deputada Patrícia Fonseca. CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer também que o CDS também saúda a proposta do PCP. Achamos que faz todo o sentido o Parlamento ir acompanhando, aliás, porque, como também já tivemos a oportunidade de dizer quando o Secretário de Estado esteve cá na semana passada, que toda a legislação, os apoios, isto é tudo tão confuso que nós próprios temos dificuldade em perceber o que é que está no terreno, não conseguimos sequer ir perceber aonde é que podemos ver o que é que está implementado no terreno. Há legislação que é produzida e que acaba até às vezes por se contradizer ou é complementar e nós não percebemos o que é que se a anterior deixou de estar em vigor ou não, e portanto achamos que é toda a pertinência haver aqui uma periodicidade nas audições e, portanto, acompanhamos também este requerimento.
Deputado João Ramos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. É só para dizer que acompanhamos, logicamente, aquilo que é a preocupação do PSD, mas entendemos que nessa matéria o que precisamos é de cumprir aquilo que já temos definido, nomeadamente em termos do Grupo de Trabalho dos Incêndios, que já está definido esta necessidade. Esta proposta agora, que não é inteiramente nova na forma como ela é organizada, da regularidade com que o PCP propõe. E isto não deixa de se cruzar com esta necessidade, aliás, que foi agora referida, de transparência nestes processos, e por isso o PCP, quando apresentou esta proposta, apresentou também um projeto de resolução que depois daremos indicação onde é que ele será discutido, sobre a necessidade de haver um portal eletrónico para colocar um conjunto de informação que é importante que esteja acessível a todos. Aquilo que já percebemos que a proposta do PCP vai ser aprovada, e por isso era importante é depois que os serviços junto da Secretaria de Estado aqui na Assembleia pudessem diligenciar, no sentido que o Ministério, nomeadamente, e depois é preciso ver junto do Secretário da Secretaria de Estado, o Ministério da Agricultura ou outros, porque pode ser, e certamente será pertinente em alguma altura, ouvir também um Ministro Adjunto que tem responsabilidades nesta matéria, e fazerem já a programação regular para que possamos depois trimestralmente fazer as audições, e preferencialmente o que diz a proposta é que comecemos em fevereiro já a primeira audição.
Eu presumo que não há votos contra nem abstenções, portanto podemos considerar que este requerimento foi aprovado por unanimidade, mas eu deixava aqui só uma reflexão e, portanto, e transmitirei essa opinião, e peço aos serviços que transmitam ao Sr. Presidente da Mesa, que acho que era importante, numa reunião de mesa e coordenadores, tentar perceber e agilizar o funcionamento do Grupo de Trabalho de Incêndios e a sua articulação com a Comissão, porque começa-se a sentir que umas coisas é a Comissão, outras coisas é o Grupo de Trabalho, e julgo que pode haver aqui, tem que haver uma articulação clara sobre esta matéria. Portanto, eu vou sugerir ao Sr. Presidente da Mesa que faça uma reunião de mesa e coordenadores para acertarmos as agulhas, sendo certo que isto não em nada inviabiliza a aprovação que foi feita por unanimidade neste requerimento do Partido Comunista Português. Eu, quanto a outros assuntos, não tenho mais nada. Senhora Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas saber se já há alguma confirmação da audição regimental do Sr. Ministro que tínhamos apontado aqui para dia 20 de fevereiro, se já está confirmado ou não, e relembrar que há um requerimento para a audição do Sr. Ministro no âmbito a propósito da estação de tratamento de efluentes finícolas do Lix, desde maio do ano passado, e que o Sr. Ministro ainda não teve a oportunidade de vir a esta comissão, e portanto reiterar a necessidade de fazer, quando o Sr. Ministro cá vier, uma primeira ronda sobre esta matéria, e que não queremos deixar passar em claro, até porque recentemente foi anunciada a anulação do investimento, e portanto é preciso que o Sr. Ministro venha a este Parlamento nesse âmbito.
Pronto, nós ainda não temos a confirmação da data, mas será feita essa referência junto da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares sobre a necessidade de abordar... Não, aqui o Dr. Jorge Rigor estava a dizer que em princípio no dia 31, no princípio e no fim, no dia 31 deste mês haverá audição regimental com o Ministro do Mar. Relativamente ao Sr. 28. Relativamente ao Sr. Ministro da Agricultura, não existe ainda a confirmação da data, mas iremos, no fundo, lembrar...
Mas a para... já foi colocada à Secretaria de Estado e ao Ministério.
Não, o que o Dr. Jorge Ruas, nós quando abordamos estas matérias, naturalmente se houvesse alguma falha nossa ou de serviço, ela seria evidenciada. Não havendo é porque não houve a resposta adequada por parte ainda do membro do Governo e da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares relativamente a esse requerimento que foi aprovado e que ainda não foi executado. E, portanto, nós iremos insistir nessa matéria. A senhora deputada Maurício Marques, não. E, portanto, se não havendo mais ninguém a querer usar a palavra, agradecia a vossa presença. Isto já vai um bocadinho tarde, mas tentámos fazer isto da forma mais eficaz possível. Muito obrigado.